Sejam bem-vindos a mais um Cafeína, que hoje falará da privatização da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Como esse processo vai impactar a empresa, que agora está para deixar de ser estatal, ou já deixou, dependendo de quando você está vendo o vídeo. Bora lá que explicaremos direitinho.
Salve pessoal, bem-vindos, Sammy Boy, Cafeína no ar. Olha só, no fim de maio a Copel começou ali a se movimentar para realizar uma oferta de ações visando a sua privatização. O estado do Paraná tinha 850 milhões de ações, número dividido entre papéis ordinários e preferenciais tipo B, ou 31% da empresa. A participação no capital votante, no entanto, era de quase 75%.
O BNDES, segundo o maior acionista, tinha outros 24%, ou 655,8 milhões de ações. Dessas, porém, apenas 131 milhões eram ordinárias, que dá direito a tomada de decisões. 44,2% das ações já eram negociadas na bolsa, mas a maioria no formato de preferenciais, sem direito, né, de votar, a dar pitacos na condução da empresa.
A oferta de agora consistiu em uma emissão de quase 230 milhões de novas ações e na venda de 319 milhões de ações pelo governo do Paraná. As duas vendas, que serão apenas de papéis ordinários, vão impactar na formação acionária da empresa, é lógico. Primeiro, que com a emissão, as participações já seriam diluídas. Fora isso, o governo do Paraná vai deixar o controle da companhia. A Copel passa a ser uma corporation, uma empresa, entre aspas, sem dono.
E aí, claro, entra toda a questão. O que vai mudar na Copel com a privatização? Bem, muita coisa vai mudar. Inclusive, tem bastante gente interessada na oferta por conta disso. A demanda foi quase o dobro da disponibilidade das ações, batendo os 10 bilhões de reais, sendo que no começo da operação, o chute era que a venda movimentaria uns 3,6 bilhões de reais.
Privatizações costumam despertar interesse de muitas pessoas e são vários os fatores apontados como motivo nesse caso específico. O principal talvez seja a redução de pessoal e as mudanças no quadro de funcionários. O modelo de contratação deixa de ser o do funcionalismo público para ser o da iniciativa privada. Essa alteração geralmente destrava um tanto de valor dentro da empresa, porque é possível cortar custos. O mercado tende a considerar as estatais muito engessadas. Funcionários públicos, aprovados em concurso, na maioria das vezes não podem ser demitidos, por exemplo. Mas vale mencionar também que essas mudanças levam algum tempo.
A Eletrobras, que fez a sua privatização há mais de um ano, ainda está destravando questões sobre o assunto. Os planos de demissão voluntária ainda estão andando de forma lenta. O segundo foi anunciado há pouco mais de um mês e nem sempre eles saem facilmente do papel. Não é difícil esses processos enfrentarem dificuldades na justiça do trabalho.
Outro fator que costuma melhorar em uma empresa que deixa de ser estatal é a agilidade. Qualquer pessoa que já foi em uma repartição pública sabe do que eu tô falando, né? Por mexer com dinheiro público, as estatais têm que enfrentar uma série de burocracias adicionais que acabam atrasando qualquer processo dentro da empresa. Só para ilustrar aqui, ao contratar uma prestadora de serviços, é preciso fazer uma licitação.
Com a privatização, a questão do risco político também some das análises, que joga os preços das ações para cima. A estatal sempre está ali, sob o risco de sofrer uma intervenção. No caso de uma empresa de energia elétrica, é possível que o chefe do executivo force uma redução das taxas. A gente já viu isso no Brasil há um tempo atrás. Às vezes, esse temor some se a gestão foca na condução da estatal como uma empresa normal. Mas de tempos em tempos, ele volta a assombrar.
A Copel, nos últimos tempos, não enfrentou nada disso. O mercado já vem faz uns anos falando que a companhia tem uma boa gestão, o que refletiu nos preços das ações. As ações preferenciais série B da Copel têm alta de mais de 300% nos últimos 5 anos, sendo que desde o anúncio da privatização, os papéis subiram uns 15%.
Por fim, só para a gente citar mais uma questão que vem sendo apontada por analistas, temos o provável aumento das negociações da empresa na bolsa. Serão mais ações sendo negociadas, aumentando a liquidez do papel, o que pode puxar um pouquinho os preços para cima.
A Levante Investimentos, em relatório, menciona que a Copel já tem um histórico de entrega e que a privatização deve dar sustentação a isso. Outra questão levantada pela casa é que a Copel também distribui bastante dividendos, o que pode se fortalecer com a mudança.
Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset Management, comentou que algo interessante a se perceber também é que tem bastante gente interessada na empresa. Nós soltamos, um tempo atrás, um texto sobre o assunto no nosso site. Dá uma conferida lá que está muito legal para quem quer saber mais sobre o assunto.
Atualmente, as ações preferenciais tipo B da Copel, as mais líquidas, têm 7 recomendações de compra, 2 neutras e nenhuma de venda. O preço-alvo médio está em R$ 9,50, sendo que no começo de agosto essas ações eram negociadas a cerca de R$ 8,50. Então, ao que tudo indica, tem ainda algum espaço para crescer mais um pouco.
Agora, porém, vale a gente acompanhar os próximos capítulos. Com isso, eu pergunto, me conte nos comentários o que você pensa da privatização. Você tem papéis da Copel? Pretende comprar? Não esquece também de dar aquela força para nós. Se inscreva no canal, deixe o like e é isso.
Valeu, Sammy Boy. Muito obrigado a você pela companhia e bons investimentos. Tchau.
Tchau.